Pesquisa Ativa. A partir de agora, professores e alunos pesquisadores entram em rede por aqui. Áudio Ativo apresenta Pesquisa Ativa. Com Felipe Macon. Já estamos em rede com mais uma edição do Pesquisa Ativa, um espaço onde professores e alunos aqui da UFRJ têm espaço para divulgar seus projetos de pesquisa. Estamos com Mariana Marcinichen, que é graduanda em comunicação social aqui pela UFRJ. Ela que está fazendo um artigo, já fez, né? Já está pronto, é isso?
Já está pronto, só que está passando pela revisão do professor, né? O REF.
Aham. Uhum. O REF, que é o orientador dela, e muitos alunos aqui da UFRJ também estão com ele. Vocês que estão agora nos ouvindo pela net vão poder ouvir um pouco mais sobre esse artigo da Mariana. Ela que fala sobre o UPGA, o plano da Unilever para boa propaganda, não é isso?
Isso.
E a vantagem dele, que ele foi aceito em muitos lugares, em diferentes contextos. Então, lógico que ele é um bom objeto de estudo para entendermos uma boa construção de campanha publicitária. E a Mariana vai aqui falar um pouquinho o porquê. O que o UPGA tem que o faz de tão eficiente para uma campanha? E no final do artigo dela, eu estava lendo, temos o exemplo da campanha do sabonete Dove. E ela vai falar um pouquinho mais sobre isso. Mariana, eu pude constatar, a partir da leitura do seu artigo, que a Unilever leva em conta a identidade de marca e ligada ao comportamento e à percepção das pessoas. Eu queria perguntar para você qual a importância de uma empresa pesquisar o comportamento, a percepção de pessoas para a construção de sua identidade de marca e assim fazer uma comunicação mais eficiente.
No mundo de hoje, em que há tantas empresas, tantos produtos diferenciados, é até fácil para uma empresa chegar próxima da pessoa da empresa que está no patamar mais alto. Então, assim, é importante que as empresas se diferenciem de alguma forma. E essa forma, pelo menos no caso da Unilever, é focada na compreensão do consumidor, de forma que ela crie uma imagem que seja identificada facilmente pelo consumidor e ele se identifica com essa imagem. No caso, ela vende não só o produto, ela vende essa imagem, esse estilo de vida para o consumidor. Então, esse é um fator diferenciador, no caso, né, para as empresas hoje em dia.
A Unilever, ela trabalha com produtos de conveniência, né? E são aqueles do tipo que você chega no supermercado, por exemplo...
De consumo de massa.
Isso. E não pensa muito antes de comprar. Parece que é meio impulsivo.
Certo.
Né? Uhum. E o entendimento do comportamento das pessoas estaria ligado a exatamente você entender como que funciona essa impulsão no consumidor a levar o produto? Você trabalha com certas ideias que atuam exatamente aí no nosso lado mais impulsivo?
Bom, eu não tenho muito como confirmar essa hipótese, mas eu acho que sim. Eu acho que para chegar ao ponto de criar esse plano, acho que a Unilever faz todo um estudo, né, que tem base antropológica, sociológica, todas essas áreas afins de comunicação são aplicadas para poder entender a mente do consumidor e dessa forma, encontrar uma forma de atingi-lo mais facilmente, mesmo fazer que essa compra por impulsão realmente aconteça, né? Porque é o objetivo, tá o produto lá na prateleira e o produto por si mesmo vender, entendeu? Então, tem que ter mesmo esse estudo e tal, eu acho que realmente sim, né?
Nesse caso, você considera que para uma boa propaganda é mais importante o estudo qualitativo do que o quantitativo?
Sim, com certeza, com certeza. Eu acho que há algum tempo atrás, no século passado, tinha um espaço para essa pesquisa quantitativa funcionar, entendeu? Agora, hoje em dia, eu acho que só a pesquisa quantitativa não é suficiente. Tem que haver essa pesquisa qualitativa, porque é ela que vai te dar o diferencial, que vai trazer o que vai diferenciar o seu produto de outro. Porque um sapato é um sapato, mas o que ele tem de diferente, entende? Então, você tem que entender profundamente o que a pessoa quer, o que ela deseja, meio que fazer com que o seu produto mostre que ele tem essas qualidades que a pessoa almeja, essa... Não sei, o que ela estiver desejando, o produto tem que trazer isso, né? Eu acho.
Mariana, eu já tive a oportunidade de estar com você numa palestra, certo, da ABMN, uhum, Associação Brasileira de Marketing e Negócios, e lá a gente viu uma campanha da Brastemp, que é o lado B. Exatamente, certo. Você procurar saber esse segundo lado das pessoas que às vezes não está tão evidente, como, por exemplo, cantar no chuveiro, ou então a esposa que faz um striptease no marido, mas é exatamente onde você tem aquela maior liberação, né? Certo. E aí e essa liberação está ligada a uma menor coerção, quer dizer, no nosso lado mais impulsivo. Então, por meio dessa pesquisa antropológica, se é que eu entendi o que você quer dizer... Uhum. A Unilever também estaria atuando por esse viés, né?
Eu acredito que sim, né? Tentando fazer com que o consumidor revele esse outro lado que não está assim tão à mostra. Por isso tem até aquele tipo de pesquisa feita em como que eles chamam? Focus group, alguma coisa assim.
Exato,
né?
Exato.
Então aí eu acho que é dessa forma, né, que essas grandes empresas trabalham.
Só para contextualizar, às vezes o internauta que está ouvindo pode não saber, a Unilever é uma gigante do mercado desse tipo de produtos de conveniência. E só para citar alguns exemplos que talvez estejam mais perto da realidade das pessoas, né? O Omo, o Dove, o Seda, né? O shampoo Seda, todos são produtos da Unilever. Ela atua em vários...
Ela é líder de mercado nos setores de alimento... Higiene e farmacêutico também, né?
Exato. A partir do momento, então, que você passa a entender melhor o consumidor, como é que a empresa atuaria? É a partir disso que ela elabora o conceito do produto?
No caso, acho que tem duas formas de a empresa pensar o produto. Ela pode pensar pelo lado da inovação tecnológica, né? Ou pensar... em cima do conhecimento que ela tem do mercado, conhecimento do consumidor, né? Ela tem um nicho específico e em cima desse nicho ela vai trabalhar e criar um produto que ela acha que pode ser consumido por esse nicho. Então, eu acho que tem essas duas formas. Pode ser também o produto que, sei lá, surge uma nova tecnologia, ela cria um produto com essa nova tecnologia e ela vai tentar adaptar esse produto a algum determinado mercado que ela acha que...
A demanda, né?
A demanda, no caso.
Do segmento.
Não, eu acho que ela cria demanda, entendeu?
Ah, sim.
No caso, essa demanda não existe, né? Então, ela pega esse produto novo e ela vai... com a campanha publicitária dela, ela vai mostrar algo que as pessoas não conhecem né? Ela vai escolher algum segmento que ela acha que possivelmente vai se identificar com aquele novo produto, por algum motivo, né?
Mas tem uma pré-existência, ou seja, tem um tipo... Ela pesquisa o consumidor e, a partir disso, elabora o conceito do produto baseado nessa necessidade, ou ela já vem com conceito e pesquisam a área para atuar? Ou seriam as duas coisas que funcionam em intercâmbio, que você não sabe quem vem primeiro, o ovo ou a galinha, por exemplo?
eu não sei dizer. Eu acho que é possível essas duas formas, entendeu? Assim... Uhum. Você já ter o conceito e procurar um nicho, ou a partir do nicho você criar um conceito. Eu acho que é possível as duas coisas.
Certo. E a partir dessa elaboração do conceito baseado em necessidade, né, o produto passaria a não ser um supérfluo, se é isso que eu entendi pelo teu artigo. Você poderia explicar melhor essa passagem do supérfluo à necessidade?
Não entendi muito bem, pode...
O supérfluo é um produto descartável,
certo,
e a necessidade é algo que o consumidor vê, porque aquele produto é preciso na vida dele. Então, a empresa estaria exatamente atuando por esse viés de tentar fazer o consumidor perceber que aquele produto é útil?
Ah, sim, não, claro, né? Porque hoje em dia você... por uma visão assim, de uma pessoa normal, tem produtos que você olha e pensa, ah, não, esse produto não vai servir para nada, é só mais um produto. Eles fizeram uma mudancinha e já estão vendendo com uma coisa nova e tal, não vai me servir para nada, vou continuar com o velho que eu tenho. Uhum. Então, realmente, as grandes empresas elas têm que fazer com que aquela pessoa perceba que não, aquele produto tem alguma coisa de diferente, entende? Até no caso da campanha da Dove, né, que elas, assim, no caso, os produtos Dove em si, tem outros produtos concorrentes que podem oferecer coisas similares, só que aí a forma que ela encontrou para dizer que tem algo a mais na Dove é dizer que a Dove procura fazer com que as mulheres meio que mostrem a beleza real delas, como elas são realmente, sem querer que as pessoas se transformem naquilo que elas não são, entendeu? Então, foi a forma que ela encontrou.
O que seria essa beleza real?
Eu acho que seria a beleza natural da mulher. Assim, sem nenhum retoque, sem escova, sem maquiagem, sem nada, entendeu? A pessoa como ela é realmente, nada de produção, né?
Seria esse contraponto entre a beleza daquelas modelos super elaboradas e que, na verdade, né, e aí vem a ideia de realidade, as mulheres talvez não sejam tão encaixadas naquele manequim.
Porque, no caso, há um ideal de beleza, né? Uhum. Pessoa magra, loira e tal, é o estereótipo que você tem de mulher bonita.
Entendi.
Então, a Dove meio que viu, né, nessas pessoas que não se sentem satisfeitas com o próprio corpo, porque, eu tenho quilo a mais, eu tenho isso, eu tenho aquilo, um mercado que ela poderia trabalhar, né, dizendo que a pessoa não precisaria se tornar uma pessoa magra e loira para ser bonita. Ela pode ser bonita do jeito que ela é realmente, natural, com os seus quilos a mais. Ela é uma pessoa bonita da mesma forma, entende? Então, é isso, eu acho.
Não sei, parece que há um pulo, entendeu? Um pulo que a gente considera, por exemplo, um sabonete. O que lhe vem a primeira coisa à cabeça quando você pensa em sabonete? Você também, internauta agora que está ouvindo aí, vamos lá, o que que vem? Sabonete é aquela coisa para a gente, sei lá, tomar banho, pega, se limpa.
Certo.
E aí, você agora que está me ouvindo, ouve isso aqui, que o sabonete é aquele que promove a beleza real da mulher em contraponto aos modelos, sei lá, de Hollywood. Que coisa... Que construção de significado? É por isso que a Unilever atua?
Eu acho que sim, né? Dessa forma que ela conquista mercados, ela não está vendendo produtos, ela está vendendo a imagem daquilo que a mulher quer, entendeu? A mulher gorda que não vai conseguir se tornar magra, ela comprando aquele produto, ela vai atingir alguma coisa que... seria ideal para ela. Ela vai se sentir bonita só com aquele produto e não necessariamente ela vai precisar fazer uma cirurgia para se tornar magra e se sentir bonita, entende? Então, eles vendem uma imagem,
quanta,
né?
Quanta coisa, que... um sabonete no dia. Bom, isso tá... A elaboração dessa campanha tem a ver, então, com o Úpega.
Certo. Né? Porque, no caso, a Dove é uma marca da Unilever, né?
Certo.
Entende? Aí...
Agora, então, já que ela tem a ver com Úpega, eu queria te pedir para você esclarecer um pouquinho mais sobre esse plano. Quais são as características dele, só para quem está ouvindo que não conhece, pelo menos ter uma ideia do que seja isso, Úpega não ficar num campo abstrato.
Bom, Úpega, né, é um plano para boa propaganda da Unilever e meio que ela coloca a diretriz que deve ser seguida pela... no caso filial, né, pelos gerentes, de como fazer a campanha, né? Então, tem vários pontos que devem ser considerados. Alguns deles tem que se avaliar o produto, no caso, o conceito do produto com o nicho que você pretende atingir, você tem que...
Pesquisa um segmento, né? O segmento no qual você está posicionado,
certo.
Isso aí influiria no benefício do produto?
Isso. Então, aí você tem que avaliar, né, o benefício que você está pretendendo oferecer com aquele produto é válido, se o consumidor realmente vai acreditar naquilo, ver a ideia que você tem de propaganda realmente vai funcionar. Você tem que estudar todo o mercado, né? Ver o número de lares que você pretende atingir, todas as classes que você pretende atingir também com aquele produto, avaliar realmente o consumidor também, né? Fazer também uma estratégia de copy.
O que seria estratégia de copy?
Seria um resumo sucinto do que é a estratégia que você tem daquele produto para o mercado, entende?
Uhum.
Com um briefing sobre o produto, com o público-alvo.
Falar sobre o produto, o que é o produto.
O que é o produto em si, uhum. Né? Então, aí você tem que avaliar várias coisas. Se realmente essa propaganda vai ser... tem um caráter de sinceridade, né? No caso da visão do consumidor. E tem várias outras características que, no caso...
Pesquisa, né? Engloba pesquisa, pelo que eu entendi. Você pesquisar os lares, entender, ou pesquisar os consumidores, fazer aquele focus group que a gente estava falando aqui.
Realmente.
Só um dado é que nessa campanha da Unilever, na verdade... chamada Real Beleza, e depois em 2004, né? 2004 uhum. Confirma, foi. E depois a Evolution em 2006.
Não, né? Evolution é a continuação da mesma campanha, 2004,
da mesma campanha.
Quando
uhum.
foi quando surgiu a campanha pela Real Beleza, da Dove,
uhum.
E depois surgiu o Evolution, que é um comercial específico, entendeu?
A Evolution seria então da mesma campanha, né? Da Real Beleza da Mulher, né?
É um comercial.
É um comercial e a Real Beleza seria a campanha propriamente dita, criada em 2004.
Isso.
Para fazer isso, segundo os dados que estão no teu artigo, foram precisos pesquisa com 3 mil mulheres, sendo em 10 países. E olha só que interessante como é importante a pesquisa aqui para as empresas, pesquisas essas que informaram, aqui no caso da campanha para o sabonete Dove, que somente 2% das mulheres se chamaram de bonitas. Eu não sabia disso, eu vim saber por meio do teu artigo, que só 2% das mulheres com uma...
Não, no caso, nesse grupo
Certo. Uhum. É uma pesquisa abrangente, né? 10 países aqui, de 3 mil mulheres, só 2% se considerarem bonitas. Quer dizer, um percentual ínfimo.
Certo, com certeza.
E aí parece que a Dove se aproveitou disso, percebendo que a maioria das mulheres não se enquadravam naquele padrão de beleza, e aí fez a campanha baseada nisso, né?
Certo.
Uma sacação muito boa. Agora, eu tinha uma outra questão aqui para você, que no caso não basta saber o conceito, o produto, né, o benefício dele, uhum. sem saber como passar aquele conceito para o consumidor, né, aquele que estiver assistindo a propaganda.
Certo.
Como passar a mensagem, então? Há alguma fórmula para isso? Alguma
não,
mágica?
Não, mágica não. Fórmula com certeza também não. É porque, no caso... Você tem um benefício, mas se você pega um veículo que não condiz com o que você, com a imagem que você tem daquele produto, não adianta, não vai dar certo. É como você pegar um produto de luxo e querer fazer com que o público conheça ele por meio de, sei lá, de rádio, dependendo do programa, não tem nada a ver, entendeu? É um produto de luxo. Aí você tem um veículo específico que se adequa a esse público-alvo. Porque uma pessoa que compra produto de luxo não vai estar ouvindo rádio. Possivelmente não.
Ah, sim.
Entendeu? Então, aí no caso, sei lá, uma revista específica fale sobre...
Que a gente tinha visto também uma campanha do Presunic, que ele começa a quebrar meio com esse esquema que às vezes tem consumidores de classe A, né?
Não,
que...
mas depende, mas aí é supermercado, é outra coisa. Produto de luxo, eu digo, sei lá, uma coisa que é vendida numa boutique, entendeu?
Ah, sim, entendo. Não, não... Porque, por exemplo, tem classe A que de repente ouve rádio, a CBN.
Certo.
Né? E aí poderia...
Mas também não é um... É, a pessoa pode até ouvir no rádio, só que não vai ser o meio pelo qual ela vai estar fazendo a sua mente... em relação àquele tipo de produto, entendeu? Porque tem horas específicas que a pessoa está mais assim, disposta a conhecer determinado produto, entendeu? Assim, momentos. No momento de lazer, possivelmente, é o momento mais fácil para ela meio que aderir à ideia de um determinado produto, entendeu? Depende.
Ah, então você já está colocando aí em que estado de consciência a pessoa se encontra.
Também tem isso.
Se está no lazer ou se está numa hora mais corrida do trânsito.
É outro momento. Agora, um produto de luxo, eu acredito que numa revista especializada, num canal fechado de TV, assim, tipo GNT, por exemplo, sei lá, coisa do tipo, entendeu? Dependendo do produto.
Analisar, então, o veículo.
É realmente...
Onde você vincula. Agora, o veículo você está entendendo...
Não, também não só o veículo, também o anúncio, né? Porque pode ser um anúncio impresso, pode ser um anúncio veiculado em TV, entendeu? Também isso, né?
Sim, aí no caso eu levaria em conta o suporte, se é uma TV, se é um jornal impresso, ou se é um rádio. Agora, eu digo exatamente a ideia do, de repente, o canal. É, se é uma rádio que está no consumidor classe A, classe B, ou se é uma rádio que é voltada para o consumidor D ou E, independente da plataforma onde você atua, se é TV ou rádio ou impresso.
Certo.
Então, levar em conta, a minha pergunta é se a agência, publicidade,
certo.
Né, que nesse caso está em estreita ligação com a Unilever, leva em conta isso na hora de passar o seu comercial, como passar o seu comercial, né?
Não, com certeza. Eu, pelo menos, tenho que... Ela escolhe um determinado programa, determinado horário, ela avalia todas essas possibilidades, esses fatores. E em que estado de mente o consumidor vai estar naquele momento, entendeu? Não é só... Sei lá, vamos passar num programa que a classe A vai assistir. Só que depende também do horário do programa, né? O que a pessoa vai estar fazendo naquela determinada hora, entendeu? Que ela vai estar mais suscetível ou não a ser envolvida, vamos dizer assim, pela propaganda.
Envolvida, né? Olha só o termo que a gente já passou a usar. Somos envolvidos. Tá ok. Agora, também eu queria entender um pouco mais essa questão da necessidade ligada ao posicionamento da marca. Ser necessário implica em já estar posicionado, em estar no número um da mente do consumidor. Porque, por exemplo, é como a gente estava falando, tomar banho é uma necessidade.
Certo.
É. Tomar banho é. Né? Mas isso não foi o bastante para o sabonete Dove ser posicionado. Não é só você chegar num comercial e falar tomar banho. Bom, você começou a falar sobre a questão da real beleza.
Certo.
Então, uma questão que se colocou aqui para mim, se a necessidade implica em você já ser o primeiro líder.
Não, com certeza não. É porque tem vários produtos que são necessários, mas independente deles serem necessários ou não, eles não vão ser os primeiros, não vão estar posicionados. No caso, posicionamento é uma questão de você colocar uma imagem de marca, de produto, de empresa que meio que venha na cabeça do consumidor como a primeira, a top, a que é boa, entendeu? Você tem que colocar na cabeça da pessoa que aquela coisa é boa, que aquela empresa é boa e tudo. E não necessariamente o produto necessário vai ser aquele que vai estar bem posicionado. Não, porque, no caso, tem concorrente para Dove, de sabonete.
Certo.
E esses concorrentes estão lá como réis concorrentes e não estão bem posicionados, tanto que eles não vendem e a Dove vende.
Uhum. Agora, quando você parte para a real beleza, né, um pulo, né, em relação àquele simples ato de tomar banho, você já... deixa de atuar no campo da necessidade, ou seja, quando a mulher compra um sabonete pensando que aquela marca fala sobre, está mais perto dela, né? Uhum. Exatamente por causa dessa campanha, né, da real beleza, o que a mulher é de fato, uhum. Isso já deixa de ser uma necessidade? A Unilever deixaria de estar atuando nesse campo do que a pessoa necessita hoje em dia na sociedade, ser mais reconhecida, por exemplo?
No caso, essa necessidade que a Unilever vai estar satisfazendo é uma necessidade não, assim, que eu pelo menos diria essencial, seria uma necessidade espiritual. A pessoa se realiza em estado de espírito, uhum. Entendeu? Eu acho que seria mais assim, né? No nível mesmo mental.
Há níveis, então, de necessidades que você, né? Há, por exemplo, esse mais essencial.
O essencial é o sobrevivência, básico, né?
Básico, uhum, a base. E isso. Aí você vai construindo, vai além.
Não, porque você sabe, né? O marketing, o que ele quer? Ele procura satisfazer os desejos. Só que nessa de satisfazer os desejos, ele insatisfaz os desejos. Ele cria mais desejos e a pessoa nunca vai estar satisfeita, né? Ela cria aquela imagem e a pessoa vai querer mais depois. Ela quer, tá, agora que eu sou bonita, o que mais falta, entendeu? O que mais eu posso estar completando em mim mesma, sabe? Aquela coisa, né? A pessoa continua procurando sempre um modo de satisfazer os seus desejos e nunca se satisfaz, no fim das contas.
Mariana Marcimichen, pessoal, hoje aqui com a gente, no Pesquisa Ativa. Eu queria saber se você também tá aberta a um diálogo, se alguém quiser contribuir com você, o material, o que você vai fazer daqui para frente, para o pessoal saber e, de repente, possa dar alguma sugestão ou abrir um diálogo com você, né, na construção da sua pesquisa.
Não, claro, assim, quem estiver disposto a falar alguma coisa ou quer saber mais sobre o assunto, pode entrar em contato comigo. E assim, por enquanto eu não tenho planejamento do que eu vou fazer agora, mas eu pretendo dar andamento com essa área de pesquisa e tal. Bom, é isso.
E qual o seu contato aqui então para o pessoal?
Bom, meu e-mail é Mari Marcinichen. Marcinichen é Cinichen.
Vamos lá, é Mari Marcinichen,
Marcinichen, @yahoo.com.br.
Tá, ok, então. Então, o pessoal, os internautas que quiserem contribuir com a Mariana com alguma ideia, né, dar alguma sugestão, ou então pedir sugestão a ela, porque não, é uma troca, pode entrar em contato, então, por esse e-mail. Bom, queria agradecer aqui a sua presença aqui nos estúdios da Rádio Áudio Ativo. Tivemos até plateia hoje aqui, temos a amiga dela ali, qual é o nome dela?
Miriam.
Miriam?
Isso.
Isso, olha a Miriam aí, ela tá rindo, né? Olha só, e acompanhou hoje toda a nossa entrevista aqui nos nossos assentos aqui do estúdio, né? O estúdio sensacional, sensacional. Muito obrigado então, Mariana.
Tá, obrigada também.
Obrigado a você também que esteve conosco aqui na audioativo.com. Por aqui, Felipe Macon, e até a próxima.
Toda sexta, 1 da tarde, com reapresentação às 10 da noite.
Audioativo, sua rádio, seu portal.